Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova 14º salário para professores de escolas com boa avaliação de desempenho.
CPI dos cartões de crédito apresenta relatório de trabalho.
Comissão de Assuntos Sociais vai debater novas regras que podem dobrar os preços dos planos de saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os professores de escolas com desempenho acima da média nacional deverão ganhar um bônus salarial.
É o que determina projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que os professores de escolas que obtiverem desempenho acima da média nacional nas avaliações conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, terão direito a um bônus salarial. Esse benefício será definido na regulamentação da iniciativa. O relator e ex-ministro da Educação, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, explica ainda que o 14º salário será pago a todos os professores de uma escola e não apenas aos que tiverem mais destaque.
Eu creio que é uma maneira barata de incentivar os professores, sem criar o que os sindicatos reclamam muito, que é uma disputa entre eles. Não, são todos daquela escola. E isso vai trazer uma coisa interessante. Os professores vão se fiscalizar, vão se incentivar, porque se um não for eficiente na melhoria da performance da escola, os outros perdem também. Então haverá um incentivo coletivo aos professores da escola que melhorar no IDEB.
Os professores de escolas que obtiverem baixo desempenho nas avaliações, por outro lado, terão prioridade nas licenças remuneradas para capacitação profissional. O projeto de lei seguiu para votação na Comissão de Educação, onde terá novamente o senador Cristóvão Buarque como relator.
Foi apresentado nesta quarta-feira o relatório final de trabalho da CPI dos cartões de crédito.
O documento, que deve ser votado na próxima semana, estabelece prazo de 6 meses para que o Banco Central proponha modificações na cobrança do cheque especial e do crédito rotativo do cartão. Repórter Celso Cavalcante.
As recomendações incluíram medidas a serem adotadas com 3 objetivos principais. O primeiro, como afirmou o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é o aumento da concorrência no setor.
Se pudermos identificar algum consenso entre tantas apresentações, é que melhorar o ambiente institucional com vistas a ampliar a concorrência no setor é fundamental para obtermos taxas de juros sustentavelmente mais baixas. O nosso papel foi mais indicado os principais problemas e recomendar que o órgão regulador, o Banco Central, as implemente.
A CPI também sugeriu medidas voltadas à educação financeira dos consumidores, para que os clientes estejam mais conscientes sobre os custos do crédito e evitem o endividamento indesejado. O terceiro grupo de recomendações feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo reduzir a inadimplência, que é uma das principais justificativas para as altas taxas de juros cobradas da população. O presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, está confiante de que o Banco Central vai atender às recomendações.
Nós tivemos aqui quase uma dezena de audiências públicas. Inclusive, tivemos uma reunião no Banco Central com o presidente Lan. Então, eu acredito que o Banco Central, pela vontade que eu percebi do seu diretor e presidente, vão realmente trazer esses juros para um patamar decente, porque hoje eu vejo que é um assalto legalizado.
Antes de apresentar seu relatório, a Comissão Parlamentar de Inquérito promoveu uma série de audiências públicas para debater o assunto com representantes do governo, do mercado financeiro e dos consumidores. O relatório deve ser votado na próxima semana.
A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, anunciou que a Comissão de Assuntos Sociais, que preside, aprovou seu pedido de audiência pública para analisar a edição de regras pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que podem dobrar os preços dos planos.
Ela destacou que a comissão ouvirá representantes da ANS, do Tribunal de Contas da União, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e também da Associação dos Aposentados. A audiência está marcada para a próxima quarta-feira, dia 11. 11 de julho, na parte da manhã.
Marta Suplicy ressaltou que os membros da Comissão de Assuntos Sociais não concordam com as novas regras e querem discutir se a Agência Nacional de Saúde Suplementar não está abusando do seu poder regulador.
Pela nova norma de coparticipação que acaba de ser adotada, se prevê que o paciente vai pagar até 40% do valor dos atendimentos. Quer dizer, as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado, conforme a norma editada pela ANS.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pediu a rápida criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os elevados reajustes dos preços dos planos de saúde superiores aos índices oficiais de inflação.
Lídice da Mata disse já ter garantido as assinaturas necessárias para a instalação da CPI e acusou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, de levar em conta apenas os interesses das operadoras dos planos e não os direitos dos consumidores.
Ela destacou que os dirigentes da ANS que passaram por sabatina e aprovação no Senado devem voltar para prestar conta das decisões que vem tomando de forma contrária à população do país.
O consumidor está sendo obrigado a recorrer à justiça para ter a garantia do seu direito, porque a Agência Nacional de Saúde está mais preocupada em garantir o direito, não, para garantir a reivindicação, o pleito dos planos de saúde, das grandes empresas de plano de saúde.
A senadora Fátima Bezerra, do PT, destacou vídeo-reportagem publicada no dia 1º de julho no site do jornal Tribuna do Norte, que retrata a interiorização e expansão do ensino superior no sertão do Rio Grande do Norte, com a instalação de institutos federais de educação, faculdades, universidades e uma escola de ciências médicas.
Intitulada Um Novo Sertão, um ensino superior transformando vidas, a reportagem de Ricardo Araújo mostrou que entre 2006 e 2016, o número de instituições de ensino superior cresceu 33% na região. O número de estudantes matriculados, 76%, e o número de vagas disponíveis, 125%, disse a senadora.
O processo de interiorização do acesso ao ensino superior não mudou apenas a vida desses estudantes e de suas famílias, mas também a realidade das cidades. A Escola Multicamp de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, vinculada ao UFRN, está instalada lá no Seridó, lá no Trairi. E os profissionais que estão sendo formados por essa escola pioneira explicitam o desejo de permanecer no sertão e de, assim, contribuir para mudar a realidade das suas comunidades de origem.
Fátima Bezerra denunciou, no entanto, que o congelamento nos investimentos em setores como educação, promovido pela emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, pode impedir o processo de expansão de instituições de ensino superior no interior do país.
O senador Paulo Paim, do PT, está preocupado com o avanço da violência no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, segundo ele, está na 39ª posição entre as cidades em que há mais homicídios no mundo.
Ele citou dados apurados pelo Instituto Cidade Segura, que mostra números, segundo o senador, estarrecedores. De acordo com o estudo, 35% dos moradores da capital gaúcha com mais de 16 anos informaram que foram vítimas de roubo de objeto de valor ao menos uma vez na vida, excluídos os carros. Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União se manifestou a favor da realização de contratações sem licitação durante a intervenção federal no Rio. Essa posição do TCU se dá em resposta a uma consulta do interventor federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, General Walter Braga Neto. Segundo o relator do processo no TCU, ministro Vital do Rego, o caráter emergencial justifica a dispensa de licitação. Porém, as contratações diretas só serão permitidas para bens e serviços essenciais para alcançar os objetivos da intervenção. As aquisições também deverão conter dados e documentos que justifiquem a dispensa de concorrência.
foram disponibilizados para intervenção no Rio mais de R$1,2 bilhão em recursos federais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.